Igor Moura, você que é um especialista em futebol internacional, ninguém melhor do que você para dizer se vale a pena acompanhar numa tarde como hoje o Flamengo jogando com esse Von Trauben.
Bom dia, Geraldo. Um abraço para você, quase acertava o nome do time, viu? Eita, obrigado pelos elogios, Geraldo. Um abraço a todos os ouvintes aqui da Rádio Jornal. Vale, Geraldo. Primeiro, porque a gente tem que ver em que nível técnico está esse time do Flamengo após a conquista mais importante do ano na Taça Libertadores da América diante do River Plate. Nenhum desfalque para o time de Jorge Jesus. Acho que muita gente já está, inclusive, chateado, não aguenta mais falar de Jorge Jesus desse time do Flamengo, mas tem uma disputa de um brasileiro em uma competição importante, internacional, e o Flamengo joga a sua vida e seu caminho para a decisão hoje às 14h30 no estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar. Pelas informações de toda a imprensa que está presente no Oriente Médio, o clima ameno nessa época do ano, não é aquele calor infernal do Oriente Médio no verão asiático nesse caso. O time do Flamengo é aquele que a gente já conhece e que foi modelo de futebol praticado no futebol brasileiro como um todo, o futebol sul-americano também, com muito investimento, é verdade, mas aquele mesmo time campeão brasileiro e campeão da Libertadores da América. O Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Arão, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. A dúvida principal de todos vocês, creio, inclusive a sua, Geraldo. O que é que pode apresentar esse Al Hilal da Arábia Saudita? Primeiro, seu treinador é experiente, é um treinador acostumado no padrão europeu de praticar o futebol, foi treinador da seleção da Romênia, foi treinador do atual campeão grego e preferiu a proposta do Al Hilal da Arábia Saudita do que permanecer no clube no PAOK, em que ele foi campeão grego na temporada passada. Daí você já tira o dinheiro que esse time tem. Conseguiu quebrar uma hegemonia de um time árabe que não ganhava a Liga dos Campeões da Ásia desde 2011. E do goleiro ao ponto esquerda são todos atletas de seleção. Isso porque o Al Mayouf, goleiro de seleção da Arábia Saudita, jogou a Copa do Mundo 2018. Da mesma forma, o lateral direito Al Buraik. O Jang Hyun-soo, zagueiro, é seleção coreana, sul-coreana, jogou a Copa. O Al Bulaihi, zagueiro, e o Al Shahani, lateral esquerdo, são da seleção da Arábia Saudita, também jogaram a Copa. Do meio pra frente, um time que faria inveja em muita equipe do futebol brasileiro de elite, da primeira divisão. O Cuéllar, ex-volante do Flamengo, seleção colombiana. Carlos Eduardo, esse meia, que apareceu no futebol francês, e inclusive tirou uma nota 10 no L'Equipe. Só ele e o Neymar são os brasileiros que conseguiram tirar uma nota 10 na avaliação desse jornal no dia em que ele fez 5 gols num jogo só na vitória de 7-2 do time dele pelo Guingamp. É muito bom jogador esse Carlos Eduardo, meia. Teve pouco sucesso aqui no futebol brasileiro, chegou a jogar no Fluminense. O Giovinco, o meia armador, quem assistiu o jogo vai ver, tem 1,64m, muito baixinho. Agora é muito veloz, foi jogador titular da Juventus de Turim da Itália durante muito tempo e jogou 4 temporadas no Toronto, na Liga Norte-Americana, apesar do Toronto ser canadense, joga a Liga Norte-Americana, e esse Giovinco, ele é o capeta, como a gente chama, é muito rápido, ele é habilidoso, tem visão de jogo, já foi inclusive eleito melhor da Liga Norte-Americana. O trio ofensivo tem o Aldo Sari, pra mim o melhor jogador da Arábia Saudita inteira, é um jogador que inclusive já participou de pequena parte da temporada pelo Villarreal da Espanha, jogou a Copa 2018. O Carrilho, peruano, ponta direita, perigosíssimo, de muita explosão, velocidade, é titular da seleção peruana, jogou os 2 compromissos do Peru contra a seleção brasileira na Copa América. Quem lembra da Copa América vai lembrar do ponta direita, do cabelo meio que rastafari. E o centroavante, o Befintibi Gomis, já foi da seleção francesa, já teve uma passagem de destaque no futebol turco, no futebol francês, inclusive defendendo uma das camisas mais pesadas da França, do Olympique de Marseille, jogou também no poderoso campeonato inglês. E é o principal jogador desse time, do Razvan Lucescu, técnico romeno, e é um time traiçoeiro. O Flamengo é favorito, mas não creio que o Flamengo vai ter uma extrema facilidade contra esse time. Se lembrarmos das estreias brasileiras no Mundial de Clubes, das equipes que passaram, né? Porque se a gente lembrar, o Inter caiu para o Mazembe da República Democrática do Congo e o Atlético Mineiro perdeu para o modesto Raja Casablanca com Ronaldinho Gaúcho em campo. Então todo cuidado é pouco contra times da Arábia Saudita. Sei que muita gente vai torcer contra o Flamengo mesmo assim, gosta da zebra. Agora nunca é demais lembrar. O River Plate, que o Flamengo teve extrema dificuldade de bater na final desse ano, enfrentou o Al Ain, ano passado, também do mundo árabe, e foi eliminado na decisão por pênaltis. Então, acho que o Flamengo leva, mas não vai ter a facilidade que ele encontrou contra tantas equipes brasileiras. Ainda falando sobre futebol internacional, antes da gente passar para o assunto do momento, aquela questão política do Santa Cruz, acabou de ser definida a primeira rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo 2018. Para eliminatórias da Copa do Mundo 2022 no Catar, como a gente nunca é demais lembrar, a Copa do Mundo no Catar, por conta do verão rigoroso, vai ser disputada na reta final do ano de 2022. Vou mudar, inclusive, até o período da Copa do Mundo 2022 no Catar. E o Brasil recebeu já de cara uma boa notícia nessa tabela que acabou de ser divulgada pela Conmebol. A primeira rodada das eliminatórias, que começa a partir do próximo ano, vai ter Uruguai e Chile em Montevidéu, Colômbia e Venezuela, provavelmente em Barranquilla, onde a Colômbia manda seus jogos. Paraguai e Peru, provavelmente em Assunção. A Argentina recebe, provavelmente em Buenos Aires, as cidades ainda não estão definidas, o Equador. E o Brasil de Tite, que vive, na minha concepção, o seu pior momento técnico desde que o Tite assumiu o comando. Apesar do título da Copa América, o Brasil vem de apresentações melancólicas nos amistosos. Menos mal a atuação que teve contra a Coreia do Sul. Joga contra a fraca Bolívia em seu território. E é muito bom você largar com tudo nas eliminatórias. Você encaminha muito bem o seu papel e a sua classificação para a Copa do Mundo. Só lembrando, o Brasil é a única seleção do mundo que já foi para todos os mundiais, todas as Copas do Mundo. Creio que isso não vai ser diferente. O Brasil, apesar de um contestado Tite, principalmente pelo sucesso contemporâneo dele dos treinadores estrangeiros, o Brasil deve classificar até com certa tranquilidade. Só para a gente fechar esse assunto eliminatórias, Brasil e Argentina será no primeiro turno das eliminatórias com o mesmo formato. Jogos de ida e volta em 18 rodadas, todo mundo contra todo mundo, um jogo em casa, outro jogo fora. Primeiro será no Brasil, na sexta rodada, Brasil e Argentina. Portanto, Argentina e Brasil, provavelmente em Buenos Aires, vai acontecer no segundo turno das eliminatórias. Agora é momento da gente falar um pouco desse momento conturbado político do Santa Cruz. Estamos na linha com o Johnny Guimarães, advogado, um dos líderes do movimento Intervenção Popular Coral, que inclusive confeccionou uma modernização do estatuto com várias mudanças. E ontem houve a matéria aqui do blog do torcedor, do JC Online, assinada pelo Clisman Gama, uma matéria muito completa, que escuta, nas aspas da matéria, as duas versões dessa situação. Para o torcedor entender, antes da gente dar o bom dia para o Johnny Guimarães, na véspera de um dos dias mais importantes da história do Santa Cruz, pode-se dizer que o vulcão entrou em erupção. Nesta terça-feira, dia 17 de dezembro, acontecerá o debate sobre a proposta da reforma do Estatuto do Clube. O novo documento vem sendo trabalhado por uma comissão que conta também com a participação de movimentos de torcedores e lideranças opositoras. No entanto, há um conflito de ideias na cúpula coral. O problema é que um grupo formado por dirigentes apresentou um projeto que sugere a substituição do que foi construído anteriormente. Assim, será posta a votação dos conselheiros se haverá o descarte ou não do antigo documento em virtude do novo. O antigo documento em que demoraram muito para confeccionar inteiramente. De acordo com uma das solicitações, o documento prevê a presença apenas de conselheiros eleitos, beneméritos e natos, ou seja, ex-presidentes, na reunião desta terça-feira, vetando assim, além dos conselheiros colaboradores que têm voz, mas não voto, a participação de torcedores como espectadores, como havia sido acordado anteriormente. Haverá uma votação no Conselho Deliberativo para cada emenda que definirá o texto do Estatuto. Caso o anteprojeto seja negado, a reforma não acontecerá. Por outro lado, em caso de aprovação de um dos dois trabalhos, ou da comissão ou do grupo de dirigentes, será marcada uma Assembleia Geral para os sócios votantes, que estejam na condição há pelo menos um ano, com no mínimo de 45 dias após a decisão dos conselheiros. Ou seja, passando pelo crivo do deliberativo, os associados votarão pela mudança do regimento, seja ele qualquer um dos dois postos à mesa. Esse é um resumo muito bem feito pelo Klinsmann. Eu quero escutar do Johnny Guimarães, como falei, um dos líderes desse movimento de intervenção popular coral, que quer, nesse caso, esse movimento, a modernização do estatuto. Como é que ele recebeu essa questão, esse novo projeto? Bom dia para você, Johnny Guimarães.
Bom dia, amigos da imprensa. Bom dia a toda a nação coral, especialmente. Queria agradecer o espaço para informar o torcedor. Vocês estão fazendo um papel excelente, porque esse debate do estatuto, ele é simples. todo torcedor que tem acesso à informação e entende as mudanças do estatuto apoia. É unanimidade. Eu tenho dito com frequência que o estatuto ele é péssimo para quem ama o poder, mas é excelente para quem ama o Santa Cruz. Entende? E essa movimentação que está acontecendo nos bastidores desde ontem, ela não pode ser classificada de outra forma que não seja um golpe. Um golpe à soberania da torcida, obviamente. Porque o Antônio Luiz Neto e outras forças do clube, elas dizem que não tiveram participação nesse debate, que isso não pode ser feito apenas por 5 irmãos, e criticam o trabalho da comissão, que foi um bom trabalho. A gente tem que salientar, e eu acho importante que a torcida saiba, que quando se formou essa comissão do estatuto, todos os conselheiros poderiam se candidatar. Se candidataram 4 e foram eleitos. E uma vaga ficou em aberto porque não teve candidatos suficientes. Entende? Ninguém do conselho de administração se mobilizou para entrar no debate, se mobilizou para discutir, para apresentar seus argumentos. E por conta disso a gente considera um golpe. A gente tem um trabalho que a comissão desenvolveu por mais de um ano. Nos últimos meses, nós do Intervenção Popular Coral entramos no debate, a torcida foi incluída, tivemos reuniões de conselho deliberativo, diversas conquistas incorporadas. O estatuto hoje, que está projetado pela comissão junto com os movimentos, ele é um dos mais modernos do país e vai trazer novos dias para o Santa Cruz, obviamente. Em nenhuma dessas oportunidades, essas figuras de conselho de administração tiveram presentes para apresentar seus argumentos, porque é unanimidade que essa aprovação é necessária. E quem tem interesse em desaprovar tem receio em publicizar seus argumentos, entende? Se você não participou do jogo democrático, se você não participou do debate, não participou da construção, e às vésperas da votação você quer descartar esse projeto para colocar um seu no lugar, é um golpe à soberania da torcida, e a torcida vai responder, viu? A gente tem mobilizado a torcida durante a semana, isso gerou uma insatisfação gigante no seio dos torcedores, e hoje, a partir das 5 horas, a gente vai para frente do Arruda, independente deles autorizarem a entrada da torcida ou não, nós vamos estar lá presentes. O nosso grupo, que é composto por mim, Dr. João Santana, que é advogado, Dr. Rafael Luna, os netos de James Thorpe, ex-presidente, que estão lutando para manter o patrimônio que o avô construiu, nós nos articulamos e vamos entrar agora pela manhã, eu acho que até já deram entrada, numa ação judicial buscando garantir a presença do torcedor e a suspensão da eficácia desse requerimento protocolado pelos cardeais do clube. É uma luta gigante e sem o torcedor a gente não consegue. Mas caso eles consigam barrar o projeto dentro do conselho, a portas fechadas como eles querem, nós vamos fazer via assembleia extraordinária com o torcedor. Então, eles precisam entender que a torcida, de fato, ela acordou e ela quer que as mudanças aconteçam e ninguém pode parar a torcida do Santa Cruz quando ela está engajada.
Ô, Johnny, eu recebo informação já aqui no celular que só terão o acesso hoje os conselheiros nesse caso. Como é que você recebe essa informação? E se, esse novo estatuto, essa modernização, se é mais ou menos uma base do que fez o Bahia há pouco tempo atrás, se isso é utilizado mais ou menos como um exemplo a vocês?
Exato, a gente usa como parâmetro o Estatuto do Bahia, o Estatuto do Grêmio, o Estatuto de clubes que são democráticos de fato. Óbvio que a gente adapta tudo à realidade do Santa Cruz, que tem suas peculiaridades. Mas nós somos um clube de massa, como é que a gente permite que só torcedores que pagam os planos mais caros possam votar? Como é que esses gestores eles têm a desfaçatez de pedir que o torcedor continue tendo voto restrito? Essa briga pelo voto amplo é uma das brigas mais nobres que a gente já participou e que o clube já se engajou também, para que toda a torcida do Santa Cruz possa participar das decisões. Então o estatuto, ao contrário do que foi falado, que ele copia outros estatutos, ele foi feito a partir de uma análise por juristas. A gente pegou o que há de melhor nos estatutos do país, adequou à realidade do Santa Cruz e construiu um estatuto que vai permitir que a torcida, junto com o clube, construa uma nova história de fato. Entende?
Entendi. Johnny, muito obrigado pela sua participação aqui no Bate e Rebate. Vamos ver como é que vai acontecer esses próximos capítulos dessa situação. A gente torce que aconteça só o melhor para o Santa Cruz.
Perfeito. Muito obrigado pelo espaço. E eu acho que o mais importante nesse processo é que as máscaras caíram de quem ama o clube e de quem ama o poder. Está lá no documento. Você pode identificar quem, de fato, tem apego aos privilégios. O torcedor vai hoje para frente do clube mostrar que é dono do Santa Cruz, de fato. Obrigado pelo espaço a todos vocês. A imprensa tem sido importantíssima e parabéns pelo trabalho.
Obrigado você também, Johnny Guimarães. Então, escutamos um dos líderes do movimento Intervenção Popular Coral. Obviamente, vamos escutar o outro lado. No assunto é futebol segundo tempo. Provavelmente vamos conversar com o presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, Alírio Moraes, ex-presidente do Executivo, para esclarecer a situação atual política, essa conjuntura política até conturbada nesse momento do Santa Cruz Futebol Clube. Geraldo Freire.